jovempan.com.br.
Alô, meus amigos do Brasil, boa tarde, meus amigos da Jovem Pan em todo o Brasil, muito boa tarde para você, torcedor do Corinthians campeão, torcedor do Santos campeão paulista, torcedor do Palmeiras campeão da Copa do Brasil. São Paulo não é nada, né? São Paulo está lutando por uma vaga na Libertadores da América, seria o grande presente que pode dar ao seu torcedor este ano. Aliás, eu acho que é obrigação, hein? Ô, louco, hein? Muito boa tarde, gente. Olha, boa tarde. Está começando mais uma edição do Jornal de Esportes da Pan. Hoje é sexta-feira, estamos já em dezembro, espírito de Natal, não é verdade? Hoje é dia 4 de dezembro de 2015. Vamos viajar pelo Brasil e pelo mundo com as manchetes do Jornal de Esportes da Jovem Pan. O primeiro destaque é do tricolor do Morumbi, o São Paulo Futebol Clube. Márcio Espípolo fala do São Paulo. Diga lá, Espípolo.
Aqui, CCT da Barra Funda. Neste momento, Luiz Fabiano se despede oficialmente do São Paulo com uma entrevista coletiva. Bastante emocionado, o presidente Carlos Augusto de Barros e Silva também não conteve as lágrimas na abertura da entrevista, num discurso muito emocionado. O jogador não participa da última partida domingo contra o Goiás. Rogério Ceni não treinou novamente, o que diminui a chance de participar do jogo. Edson Silva deve ser o substituto de Rodrigo Caio na zaga, na partida que pode definir a classificação do São Paulo à Libertadores da América.
Palmeiras, campeão da Copa do Brasil, é destaque. Fred Júnior vem aí falando do Verdão. Diga lá, Fred.
E o elenco do Palmeiras só se apresenta hoje no final da tarde, depois da conquista da Copa do Brasil. Ainda tem mais um jogo pelo brasileiro, enfrenta o Flamengo no Rio de Janeiro. Para essa partida, os reservas, mais uma vez, devem ter espaço para encerrar a temporada 2015. Com a Libertadores garantida, o Palmeiras busca reforços importantes para a próxima temporada e ainda aguarda uma definição de Zé Roberto. Apesar do contrato renovado, o jogador veterano vai pensar nas férias, se continua ou não na temporada 2016.
Outro campeão, Corinthians, campeão brasileiro. Aliás, a Jovem Pan vai transmitir o jogo do Corinthians domingo, hein? Corinthians e Avaí, domingo, 4 horas da tarde. Ele é o jogo final do campeão brasileiro. A Jovem Pan vai mostrar. Atenção, nação corintiana. A Jovem Pan AM 620, FM 100,9, transmite Corinthians e Avaí, domingo, para você, na íntegra, por inteiro, para a nação corintiana, campeão brasileiro. O Quartarolo fala do timão. Diga lá, Quartarolo.
Em entrevista exclusiva à Jovem Pan, o técnico Tite admite: se ao invés do Chelsea fosse o Barcelona na final do Mundial de Clubes do Japão, o Corinthians não seria campeão.
Ah, rapaz, são 12 horas e 5 minutos em São Paulo. Vamos falar do Santos Futebol Clube. Fausto Favara fala do Peixe. Diga, Fausto.
Após a eliminação na Copa do Brasil, o Santos começa a pensar na temporada de 2016 e a prioridade é a permanência de atletas fundamentais no elenco de Dorival Júnior.
Muito bem, seu Fausto. 12 horas, 5 minutos e meio. Rio de Janeiro, nosso eterno menino do Rio. Rodrigo Viga, diga lá, Viga.
Vice-presidente da CBF, Delfim Peixoto, que faz oposição a Marco Polo Del Nero, diz que dirigente licenciado não tem mais condições de comandar o futebol brasileiro. Segundo Peixoto, as denúncias, o indiciamento são informações gravíssimas e lamentáveis que pairam mais uma vez em torno do comando do futebol brasileiro. Ele, que faz oposição, admite o desejo de um dia assumir a presidência da CBF.
Muito bem, já já nós seguimos com as manchetes do Jornal de Esportes da Pan, mas agora uma informação importante do nosso Thiago Berrache. Boa tarde, Thiago.
Boa tarde, Nilson. Boa tarde aos nossos ouvintes. Em primeira mão, para o ouvinte da Jovem Pan, o governador Geraldo Alckmin vai anunciar daqui a pouco, a 13h, a suspensão dessa reorganização escolar que vem provocando protestos,
polêmica,
a gente vem acompanhando, os estudantes estão nas ruas, a polícia está agindo. Então essa informação em primeira mão para o ouvinte da Jovem Pan. O governador Geraldo Alckmin vai suspender essa reorganização escolar. Claro que ele vai continuar dialogando com a categoria, com os professores, com os alunos, mas essa informação, a reorganização escolar está suspensa e a confirmação ele vai fazer daqui a pouco, à 13h, numa entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes.
Informação exclusiva da Jovem Pan com o repórter Thiago Berrache. São 12h07 em São Paulo, sem divulgar valores, a Ponte Preta. A Ponte Preta anuncia maior contrato de patrocínio de sua história. Opa! E deve dobrar o faturamento do departamento de marketing do clube. Deixa eu falar da minha portuguesa ali das portas aqui. A Lusa estabelece teto salarial e acerta com o goleiro Thiago. E o acerto com o goleiro Thiago não deve mais acontecer. Atenção, Thiago não fica mais, que pena. O clube considerou a pedida do atleta alta demais para a Série A2. Vamos viajar, vamos pelo Brasil, pelo mundo. Vamos começar com Minas Gerais. Está aqui Davi Roque, está aqui Antônio Freitas. Davi Roque, grande torcedor do Palmeiras. Antônio Freitas, um corintiano de quatro costados. Vamos lá, Davi Roque e Antônio Freitas agora.
O uruguaio Diego Aguirre é apresentado no Atlético Mineiro. Na chegada, o novo treinador do Galo diz conhecer o clube e não comenta possíveis reforços.
Lateral direito Ceará, que não vai ter seu contrato renovado no Cruzeiro, recebe homenagem em despedida e desconversa sobre ida para o América.
Rio Grande do Sul, terra do Grêmio do Internacional.
O Grêmio acerta salários com Fred do Goiás e o zagueiro deve ser o primeiro reforço gremista para o ano de 2016. Negociação ainda depende de aval do time goiano.
No Internacional, William, Paulão, Alex e Lisandro Lopes voltam aos treinos e ficam à disposição de Argel Fuchs para o último jogo contra o Cruzeiro.
Muito bem, vamos pro Nordeste. Não, primeiro Paraná. Vamos lá, Paraná, tem a terra do Coritiba e também do Atlético Paranaense.
Eirisson rescinde contrato com o Coritiba na Justiça. O jogador foi afastado pela diretoria depois de pedir para não jogar e reclamar dos salários atrasados.
Sem o goleiro Everton, que cumpre suspensão, Cristóvão Borges ainda não decidiu quem vai ser o titular no gol do Furacão domingo contra o Santos.
Nordeste e Centro-Oeste do país.
O Sport e a Federação Pernambucana serão julgados por acidente com um repórter que foi atingido por uma placa de publicidade na Arena Pernambuco.
Depois de cumprir suspensão, meia Davi volta a ser titular no Goiás domingo contra o São Paulo. O jogador deve entrar no lugar de Lineker.
Quem vai sair, Davi?
Lineker. Não é o inglês, não, hein?
Não é aquele.
É o Lineker nosso aqui, é o nosso. Vamos para
Santa... Deve ser o Lineker.
Vamos lá para Santa Catarina agora.
Hudson Coutinho fecha os treinos, mas Bruno Alves e Marquinhos Pedroso devem ser titulares na equipe do Figueirense, domingo contra o Fluminense.
Apenas Marquinhos será desfalque e Raul Cabral também faz treinamentos fechados à imprensa no Avaí para a decisão de domingo contra o Corinthians.
Com desconforto na coxa, Túlio de Melo é poupado na Chapecoense e Guto Ferreira comanda o treino com o atacante Bruno Rangel no time titular.
Já rebaixado no Brasileirão, Joinville anuncia dispensas. O veterano meia Marcelinho Paraíba está entre os jogadores que deixarão o clube em 2016.
Ah, rapaz, vamos lá agora, CBF. Que tem de trambique no futebol do mundo, hein? Ô, louco, rapaz. Vamos lá, começando com a CBF.
A mira do FBI, Marco Polo Del Nero, pede licença na Confederação Brasileira de Futebol e o presidente da Federação Capixaba, Marcos Vicente, vai cumprir o mandato de Del Nero. Vicente também é deputado federal pelo PP.
Futebol Internacional é Trambique aqui, Trambique pelo mundo. Futebol Internacional agora.
Na Espanha, o líder Barcelona enfrenta o Valência, fora de casa, pela 14ª rodada da Liga. Messi, Neymar e Suárez poupados na goleada contra o Villanovense pela Copa do Rei, serão titulares no confronto.
No Real Madrid, o presidente Florentino Pérez diz que o clube não sabia da situação do russo Cherichov, escalado irregularmente contra o Cádiz. O Real, que pode ser eliminado na Copa do Rei, recebe o Getafe no sábado.
Na Inglaterra, o líder Manchester City joga contra o Stoke City, fora de casa. O rival Manchester United recebe o West Ham e o Arsenal, quarto colocado, joga em casa contra o Sunderland. O Liverpool, em ascensão, visita o Newcastle.
O campeonato alemão terá confrontos entre os primeiros colocados no fim de semana. O líder Bayern visita o Borussia Mönchengladbach, quarto lugar no campeonato. O Borussia Dortmund, em segundo, pega o terceiro colocado, o Wolfsburg.
Muito bem, meus amigos, são 12 horas e 12 minutos em São Paulo, está começando o Jornal de Esportes da Pan com a melhor equipe esportiva do Obrigado Freitas, obrigado Davi Roque, com a melhor equipe esportiva do rádio do Brasil, e vamos aqui até uma hora da tarde com você, tá certo? Quer que eu dê a hora aqui? Ah, pois não, 12 horas 13 minutos agora.
Jornal de Esportes. Pense em um aplicativo de rádio que transmite os programas na tela do seu celular como se fosse uma TV. Um aplicativo que sintoniza a sua rádio favorita e mais de 40 programações diferentes. Pense em um aplicativo que ainda atualiza você com notícias, podcasts e tudo sobre futebol. Esse é muito mais que um aplicativo de rádio. É o aplicativo da Jovem Pan. Mais de 1 milhão de pessoas já fizeram download. E você, já fez? Disponível para todos os smartphones. Baixe agora.
A gente quer um Natal muito feliz para todo mundo. Que a magia do Natal dure para sempre. Que seja um Natal maravilhoso para você também. É por isso que a gente está aqui. Aqui tem tudo isso. Tá bem todo mundo. E tem tudo de bom. Pra tudo. O Natal dura pra sempre. Pra você. Feliz Natal!
Novos médicos terão de passar pelo exame do CREMESP para poderem trabalhar nos hospitais da rede estadual. A Secretaria de Saúde tornou obrigatória a participação na prova para profissionais graduados a partir de 2015. A resolução foi publicada nesta quinta-feira no Diário Oficial. O exame do Conselho Regional de Medicina avalia os conhecimentos do futuro médico e é requisito obrigatório para obtenção do registro para o exercício da carreira no estado. Quem quiser participar de concursos públicos, terá que apresentar declaração de comparecimento e realização da prova. Com a medida, a Secretaria quer garantir o ingresso de médicos devidamente aptos a cumprir atividades no SUS. A exigência valerá tanto para os programas de residência quanto para a contratação de novos médicos.
Jornal de Esportes.
Jornalismo Jovem Pan, nosso Carlos Zaro está atento aí. Quem é que está falando aí, Aro?
Presidente Dilma Rousseff, Nilson, falando em Brasília, no encerramento da 15ª Conferência Nacional de Saúde. Ela, claro, no seu discurso, falou sobre o pedido de impeachment e disse que as razões que embasam esse pedido são inconsistentes. Diz que não cometeu nenhum ato ilícito e que não tem conta na Suíça, uma referência ao presidente da Câmara dos Deputados, o Eduardo Cunha. Vamos ouvir um trecho da presidente que foi agora há pouco interrompido pela audiência, o público gritando, não vai ter golpe. Vamos ouvir um trecho do discurso da presidente Dilma Rousseff.
Agora, queridas delegadas e queridos delegados a essa 15ª conferência, vou falar sobre o tema que organizou os debates desta grande reunião, e esse tema não poderia ser mais atual, mais apropriado ao momento em que vivemos. Saúde pública de qualidade, para cuidar bem das pessoas, direito do povo brasileiro.
A presidente agora retomou o discurso com foco na saúde, tema dessa conferência, mas há poucos instantes ela afirmou que vai lutar contra o pedido de impeachment porque nada fez que justifique o pedido e principalmente porque tem um compromisso com a população que a elegeu. A presidente disse que vai lutar para que o Brasil volte a crescer e que o que está em jogo são as escolhas políticas que foram feitas nos últimos 13 anos. Ela disse que a luta não é por uma pessoa ou por um partido ou por um ou outro partido. A presidente Dilma Rousseff segue com o pronunciamento em Brasília. Nós vamos continuar acompanhando. Nilson, o Departamento de Jornalismo volta a chamar a qualquer momento.
A qualquer instante, o jornalismo Jovem Pan, mais importante do rádio brasileiro. Vamos ao Rio de Janeiro. Um assunto importante aqui. O nosso Rodrigo Viga é quem fala. Diga, Viga.
Como é que o senhor viu os últimos acontecimentos na CBF e a decisão de o senhor, como o principal vice-presidente, não ter sido indicado para substituir o Deonero?
Pelo estatuto, ele podia tomar essa posição, já que ele licenciou somente. Pelo estatuto, ele podia escolher o vice que quisesse.
Mas eu acho que ele é uma ação contra o senhor, para não. O senhor é oposição a ele, né? Não é para. Contra o senhor, para não beneficiar o senhor que faz oposição direta a ele?
Pode ser. Mas a pessoa que ele colocou é uma pessoa também. Uma boa pessoa, é um parlamentar, foi presidente de federação, também está qualificado para substituir.
Presidente, agora o senhor acha que ele tem clima para voltar, presidente? O senhor acha que ele tem clima para permanecer à frente da CBF diante de tantas denúncias? É o comitê da FIFA investigando, é a justiça norte-americana indiciando ele e outro dirigente? Mas em termos de ambiente, só porque a justiça americana tem sido muito assertiva, né, doutor Delfim? E, enfim, dificilmente ele seria indiciado se não houvesse algum elemento probatório, alguma prova. Você acha que tem clima, tem ambiente para ele continuar à frente do futebol brasileiro?
Eu acho que sim. É um pensamento geral. Fica difícil tocar o futebol
E, presidente, existe algum tipo de movimento, algum tipo de conversa entre os presidentes das federações para que se discuta a possibilidade de uma nova eleição, se os fatos se agravarem ou não?
Desconheço.
Mas você acha que...
Pelo estatuto, não se prevê nova eleição.
Mas você acha que os caminhos... Você acha que os caminhos podem levar a essa direção ou não? Diante dos fatos?
Acho que não. Não é previsto o estatuto. Então seria uma posição lógica. Pelo estatuto sou eu.
Eu sei que o senhor não está fazendo nada para isso, mas o senhor tem o desejo de se tornar um dia presidente da CBF, doutor Delfim? A última pergunta que eu faço para o senhor é a seguinte, presidente Delfim, obrigado pela atenção desde já. O que está acontecendo com o futebol brasileiro? Dr. Ricardo Teixeira ficou durante anos à frente da CBF e se viu obrigado a renunciar. Nós temos um ex-presidente, Dr. Marinho, que ficou preso durante alguns meses lá na Suíça e agora cumpre prisão domiciliar nos Estados Unidos. Agora o presidente se licencia por conta de denúncia. O que acontece com o futebol brasileiro? O futebol brasileiro realmente é uma caixa preta, um mar de lama, presidente?
Acontece só no futebol, porque está acontecendo no futebol mundial. A FIFA também está com problemas.
Mas tem muita sujeira no futebol brasileiro e no mundial, enfim.
Está acontecendo coisas que não deviam acontecer. Tá? O futebol não é para isso. O futebol é um esporte que tem que ser levado com seriedade. É a única coisa que eu posso dizer. Eu não concordo com isso que está acontecendo com o futebol mundial e o futebol brasileiro. Só isso que eu posso dizer.
Uhum. Entendi. E, em uma palavra, como é que o senhor classificaria essas denúncias contra o Dr. Marco Paulo? É gravíssimas?
Lamentáveis. Uhum. Muito lamentáveis.
E graves também, né?
Sim.
O senhor acha que esse tipo de coisa, essa turbulência política pode comprometer o futebol brasileiro dentro de campo?
Não, dentro de campo, acredito que não. Mas em termos de administração, pode trabalhar.
É porque depois do 7-1 para a Alemanha, na Copa do Mundo, muito se falou sobre a estrutura do futebol brasileiro. E com dirigentes envolvidos, mesmo que ainda alguns ainda tenham direito a recurso à defesa, em supostos esquemas, isso por si só acaba comprometendo uma reestruturação, não é, presidente? A impressão que dá, presidente, é que esses dirigentes que estão assumindo o comando da CBF estão mais preocupados em interesses pessoais, no bel prazer, do que em melhorar a estrutura do futebol brasileiro.
Não deveria ser isso, e eu conheço muitos que estão no futebol que não têm esse pensamento.
Bom, os senhores ouviram aí, esse homem aí, pela hierarquia, deveria ser o presidente da CBF no lugar do Marco Paulo Del Nero. Tamo morto. 12 horas e 14. Não, 12 que 14. 12 e 23. Meio-dia e 23 agora. Muito bem, vamos ouvir o nosso campeão brasileiro, o nosso Tite. Ele deu uma entrevista exclusiva ao Luiz Carlos Quartarolo. Fala, meu caro Quartarolo!
O técnico Tite deu uma entrevista exclusiva à Jovem Pan nas últimas horas. Entre vários assuntos, eu quis saber sobre a diferença real hoje do futebol brasileiro, futebol da América do Sul, para o futebol da Europa. E aí, não faltou aquela pergunta. Hoje, qual time daqui poderia fazer como o Corinthians contra o Chelsea e ser campeão do mundo? Haveria essa possibilidade? A resposta do Tite é essa aqui.
Só se pegar uma equipe europeia no momento de transição igual nós pegamos contra o Chelsea. Porque se nós tivéssemos pego o Barcelona, tal qual o Santos pegou o Barcelona, nós não teríamos vencido. Não estou falando isso com gosto. Eu não estou falando isso com prazer. Mas se pegar o nível de investimentos que as equipes europeias têm, a manutenção dos seus grandes atletas, o plantel com que ela mantém e o nível de investimento que ela tem, é de um ano, é inconcebível fazer comparação. Tu sabe de quanto a gente acompanha aqui, o quanto o Santos lutou para permanecer com o Neymar, o quanto de esforço ele teve para permanecer com o seu grande atleta aqui. Né? Aí tu vai pegar, por exemplo, o Guardiola, que tu falou, e aí ele vai para o Bayern, e ele tem Robin, e ele tem Ribéry, jogando pelos dois lados, e aí ele pega e contrata Douglas Costa por 100 milhões de, não sei se é de euro, de dólar, sei lá o que é, numa posição onde ele tem dois jogadores extraordinários. Né? Ou escolhe entre Schweinsteiger, Toni Kroos e Xabi Alonso para ser o primeiro volante. E aí a direção da Pelicoleta quer. Para mim, até, ele não escolheria o Xabi Alonso, ele escolheria o Schweinsteiger, o Toni Kroos. Mas tu vê o nível de oportunidade que ele tem de escolha do seu plantel.
Verdade.
Então, são realidades diferentes. E que só há a possibilidade. Para mim, por exemplo, esse ano, a gente adivinhar o qual resultado vai ser de diferença de gols do River contra o Barcelona, chegando na final, do que propriamente quem vai vencer. Por essa desigualdade que tem nesse nível de enfrentamento. Com exceção de pegar um momento extraordinário, como nós, o Corinthians, estávamos, né? E um momento de transição, em que uma equipe europeia está, que era o momento também que a Chelsea estava. Isso não retira absolutamente o valor da conquista. Mas comparar a Chelsea ao Barcelona, por exemplo, não é a mesma coisa.
Palavras de Adenor Bacchio, técnico Tite do Corinthians, com exclusividade a Jovem Pan.
Tá falado o Quartarolo, meio-dia, 26 e mais 50 segundos. Diga, meu caro Vanderlei Nogueira.
Obrigado, Nilson. São 12h27. Agora nós vamos conversar com o jornalista Jamil Chad, correspondente do jornal Estado de São Paulo, e que está na Suíça e que vai nos atualizar. Já que nas últimas horas tivemos mais um terremoto para cima da cartolagem mundial, depois da entrevista dada ontem por autoridades norte-americanas, especialmente a secretária do Departamento de Estado dos Estados Unidos, né, Loretta Lynch, e duas frases nós pensamos que chamaram a atenção. Ela disse num determinado momento, aspas, qualquer pessoa que esteja relacionada com corrupção neste caso, se apresente, pois nós vamos descobrir. Fecha aspas. E uma outra frase, você que tem contas para prestar com os Estados Unidos, essa é a hora de se apresentar. Fecha aspas. E aí você já sabe tudo que sobrou para todo mundo, mais 16, entre eles o presidente da CBF, agora licenciado, Marco Polo de Onero. E nós vamos com o Jamil Chad para nos atualizar o que é que diz a FIFA sobre tudo isso, quais as últimas informações. Jamil, um grande abraço, boa tarde para você.
Boa tarde, Vanderlei, boa tarde a todos, um prazer estar com vocês mais uma vez. A FIFA mudando de tom, Vanderlei, dizendo agora que ela é a vítima dessa cartolagem, ela não é ator, ela não é o principal, vamos dizer assim, responsável pela corrupção, mas sim a vítima. Claro, ela tenta se descolar desse caso, tenta mostrar que, na verdade, ela foi prejudicada por esses dirigentes. O problema, Vanderlei, é que se a gente pegar, por exemplo, o grupo que comandava a FIFA, vamos dizer assim, 2010, 2011, anos bastante decisivos, inclusive com a votação para a Copa do Mundo no Catar, daqueles 24 membros do comitê executivo, 17 estão ou afastados, ou presos, ou, de alguma forma, tiveram de deixar o futebol justamente por causa da corrupção. Então, é o próprio governo da FIFA envolvido quase de sua maneira integral, né? 17 dos 24. Agora, mais uma vez, mais uma prisão. E é como você disse, como a Loretta Lynch disse muito claramente, quem não aparecer, fique tranquilo que os americanos vão atrás. E eu tenho informações hoje pela manhã que outras 24 pessoas estão sendo investigadas. Outras 24, além dos 41 nomes já conhecidos.
Uma outra coisa, Jamil, há um foco muito grande com relação aos dirigentes, pelo menos nesse momento, né, da América Central e da América do Sul. Todas as confederações, todos os países estão envolvidos, né? A própria Comebol praticamente chamou o porteiro para assumir pelo menos por algumas semanas a presidência da Confederação Sul-Americana de Futebol, que tem 60 dias para programar uma outra eleição. O foco é América do Sul, é o centro de tudo, ou pelo menos nesse momento é assim?
Olha, Vanderlei, por enquanto é isso, mas não é por acaso. Primeiro, a CONCACAF, ela tem sede nos Estados Unidos. Então, vários desses cartolas que nós estamos vendo aí, de Honduras, Guatemala, Costa Rica, etc., a relação deles é direta com os Estados Unidos, porque, afinal de contas, a CONCACAF fica sediada nos Estados Unidos e usa justamente o sistema financeiro americano. Então, existe uma relação direta. Já da Comebol, passa também pelos Estados Unidos por conta justamente dos empresários, J. Ávila, uma empresa nos Estados Unidos, supostamente pagando propinas. Então, essa relação não é, por acaso, não é vamos dizer assim, um foco específico dos americanos em relação à América Latina, mas sim o fato de a América Latina estar muito presente no mercado americano, inclusive nos bancos. Agora, óbvio que a pergunta é, e a Europa? Hã? Onde está a corrupção do futebol europeu ou não existe? Não, existe sim. Tanto existe que o Platini e o Blatter já não podem ser candidatos ou estar nem perto da FIFA. Então, é verdade, um caso muito grande. Agora, os americanos avançaram de uma forma mais rápida em relação a esse processo. Também é verdade que o processo começou antes, começou já em 2010, 2011 nos Estados Unidos, e só agora começa a dar resultado. Os suíços começaram a investigar só agora, Então, provavelmente, o processo ainda pode durar alguns anos.
E para concluir, Jamil, ou você já sabe também, já deu essa informação, a Procuradoria-Geral da República aqui no Brasil vai investigar o ex-presidente ou presidente licenciado Marco Polo de Onero, é isso?
Exatamente. Rodrigo Janot, procurador-geral, vai pedir nos próximos dias os documentos, as provas que a Loretta Lynch, a procuradora americana, reuniu para justamente acusar formalmente Del Nero e Ricardo Teixeira. Ele quer esses documentos. Agora, existe um obstáculo muito grande aí, Vanderlei, para que o caso seja transferido ao Brasil. No Brasil, a corrupção privada, não existe uma lei específica para a corrupção privada. Portanto, pode ser um obstáculo, sim, uma investigação no Brasil. Outro obstáculo é o fato de que, claro, brasileiros não são extraditados para que possam ser julgados em outro país. Então, é algo que ainda a justiça vai ter de lidar. Agora, existe sim o interesse do Ministério Público brasileiro em saber exatamente o que é que está acontecendo com essas duas personalidades do futebol brasileiro.
Hoje, o representante brasileiro na FIFA é Fernando Sarney.
Hoje é Fernando Sarney. A próxima reunião da FIFA, em que ele deveria participar, ocorre no dia 26 de fevereiro, a própria eleição da FIFA. Vamos ver se até lá ele ainda é o representante do Brasil. Ele, ontem à noite, pegou o voo às 7h30 da noite aqui do horário de Zurich e rapidamente voltou ao Brasil.
Legal. Jamil, um abração mais uma vez. Obrigado pela gentileza. Boa tarde para você.
Boa tarde, Vanderlei.
Um abração. Obrigado. 12h33, Nilson César.
Melhor voltar logo pro Brasil para ver se não sobra nada para ele lá, né? Porque na Suíça, ó, cana! Meio-dia e 33 agora.
Jornal de Esportes. O Brasil que queremos. Discutir caminhos. Propor soluções. O brasileiro à frente das questões mais importantes do país. Eduardo Dyer, diretor executivo da ANDEF, Associação Nacional de Defesa Vegetal.
Eu acho que o Brasil que queremos tem que investir fortemente em educação. Nós estamos ficando para trás no conceito de educação, treinamento e cultura se comparar com os outros países do mundo. Essa é uma realidade que nós temos que encarar de frente, temos que reagir. A outra ponta é talvez dolorosa de se falar, mas muito importante de aceitar, é que nós queremos menos governo nas nossas vidas, nós queremos menos intervenções de Estado, menos implicância de governo politicamente orientado e muito mais orientação de Estado, de cidadania. A gente tem que ser superior a uma situação atual. Nós temos que pensar, o brasileiro, assim como eu, foi educado com visões de curto prazo. Nós temos que começar a olhar o Brasil de longo prazo. Essa é a minha sugestão. Mais educação e menos governo na minha vida será um Brasil melhor do que o que eu tenho hoje.
Você ouviu Eduardo Dyer, diretor executivo da ANDEF, Associação Nacional de Defesa Vegetal. O Brasil que queremos.
Então, combinado lá em casa amanhã depois do trabalho?
Cara, amanhã não vai dar. Amanhã é meu dia de sofrer um acidente.
Vai já?
É. A pedra do esmeril vai soltar e esmagar meu olho esquerdo. Ficar te devendo.
Não deixe que um acidente faça parte da sua rotina de trabalho. Programa Trabalho Seguro. A prevenção é o melhor caminho. TST. Justiça do Trabalho.
Jornal de Esportes.
São 12 horas e 36 minutos em São Paulo. O Vasco da Gama ainda respira, né? Bem que tá lá na UTI, quase caindo, mas respira. Acredita, né? O Vasco é o assunto. Diga, meu caro Rodrigo Viga.
Muito boa tarde para você, boa tarde para o ouvinte da Jovem Pan, ouvinte mais inteligente e seleto de todo esse Brasil. Eu acredito, esperança, não desistiremos nunca. São lemas usados pelos torcedores do Vasco da Gama, que começam a apelar para o retrovisor para renovar essas palavras, frases, sentenças, fé. Para que você tenha uma ideia, o Vasco da Gama jogou 49 partidas desde 1948 lá no Paraná. tem um bom retrospecto, hein? 25 vitórias, 14 do time de Curitiba, do Coxa Branca, e 10 empates. Em jogos específicos no Couto Pereira, palco do jogo do próximo domingo, que vale a vida dos dois times na Série A do Campeonato Brasileiro, foram 22 partidas e o Vasco na melhor vantagem. 8 vitórias contra 7 derrotas e 7 empates. Eu já disse aqui no microfone da Jovem Pan que de 2011 para cá o Vasco venceu, ou pelo menos se deu bem em todas as partidas jogando lá contra o Curitiba. Em 2011 perdeu, mas foi campeão. Derrotado 3-2, campeão da Copa do Brasil. 2012 venceu, 2013 também, só que em 2014 o Vasco estava na Série B, na segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Quanto ao time, técnico Jorginho não abre, não revela os nomes, mas nossa apuração diz que Bruno Galo vai ser o substituto do suspenso Andrezinho, um time mais encorpado com 3 volantes, Diguinho, Serginho e Bruno Galo, Nenê. A única esperança de criatividade e bom senso no time do Vasco da Gama, e já disse a diretoria que não ficará no clube, mesmo com o contrato vigindo até o fim de 2016, caso o time caia para a segunda divisão, é pretendido por vários clubes do futebol brasileiro, inclusive por rivais aqui do Rio de Janeiro. O time do Vasco, para esse jogo decisivo, deve contar com Martin Silva, Madison, Luan, Rodrigo e Júlio César. Meio de campo com os três pegadores que eu falei, Diguinho, Serginho e o Bruno Galo, Nenê, fechando o losango. Na frente, Riascos e mais um deve ser Jorge Henrique, até porque Rafael Silva tende a ir embora em 2016. Rapidamente, com relação aos demais clubes do Rio de Janeiro, o Fluminense vai com o time pangaré mesmo, embora o discurso seja bonito, lindo, maravilhoso. Não, vão jogar sério, coisa e tal. Mentira, basófia. O Fluminense vai fazer o menor esforço para o Vasco ficar na primeira divisão. No Flamengo, Rodney, lateral direito da Ponte Preta, está sendo contratado. E o Botafogo já acertou a contratação de 2 gringos. Um desconhecidíssimo, Joel Carli, um pirulito de 1,91m, 29 anos, que nunca saiu da Argentina, era do Quilmes. Muito prazer, Rodrigo Viga, Cassiano Arigaia. E o volante equatoriano Pedro Larrea, da LDU. São informações do futebol carioca aqui na Jovem Pan do Rio. Rodrigo Viga.
São 12 horas e 40 minutos em São Paulo. Vamos falar do Peixe, o Santos Futebol Clube. Diga, meu caro Fausto Favara.
Amigos do Jornal de Esportes da Jovem Pan, o Santos já está pensando na próxima temporada e em como vai formar o elenco para disputar o Campeonato Paulista, o Brasileiro e a Copa do Brasil. A diretoria do Peixe ainda sonha com a permanência do meia Marquinhos Gabriel em 2016. Mas as dificuldades encontradas para renovar o contrato do jogador não diminuem. Emprestado ao Peixe até o fim de dezembro, ele pertence ao Al Nassr da Arábia Saudita, que quer $4 milhões, cerca de R$15 milhões, para liberá-lo e não tem facilitado as negociações. O presidente Modesto Roma Júnior e o superintendente Dagoberto Santos têm conversado com os árabes e já apresentaram os planos para ficar com o meia. O primeiro é renovar o empréstimo por 1 ano, já descartado pelo Al Nassr. O segundo é prorrogar por apenas 6 meses e o terceiro é comprar Marquinhos Gabriel. O grande problema para o Santos é a falta de din-din, a falta de dinheiro. Fora da Libertadores da América, o time da Vila Belmiro lucrará menos no fim desta temporada, já que poderia receber R$4 milhões pelo título da Copa do Brasil e R$3 milhões se terminasse o Campeonato Brasileiro no G4. Não conseguiu nenhum dos dois. Já pensando na possível saída de Marquinhos Gabriel e Lucas Lima, que certamente receberá propostas, a diretoria do time da Vila tem um acerto encaminhado com o meia Ronaldo Mendes. O jogador de 23 anos defendeu o ABC de Natal no Rio Grande do Norte na Série B e está livre no mercado, ou seja, chegaria de graça. Se confirmada a contratação, será o primeiro reforço para a temporada de 2016. Outra notícia, não do futebol do Santos, mas envolvendo o clube, os estádios de Santos estão autorizados a vender bebidas alcoólicas durante as partidas de futebol. A lei que libera a comercialização e o consumo de cerveja foi sancionada pelo prefeito da cidade, Paulo Alexandre Barbosa, e publicada no Diário Oficial nesta semana. A proposta prevê a comercialização apenas antes do intervalo e após as partidas, e não durante o jogo. Em bares, lanchonetes, destaques, camarotes e áreas VIPs. O Santos entra em campo pela última rodada do Campeonato Brasileiro no domingo na Vila Belmiro, 5 horas da tarde, diante do Atlético Paranaense. Falamos do Santos no Jornal de Esportes da Jovem Pan.
São 12 horas e 42 minutos. Márcio Espípulo, você está ao vivo em cores. Onde é que você está, Márcio? Boa tarde, Márcio. Boa tarde, Espípulo.
Tá tudo bem, né, Nilson?
Sempre bem, meu filho.
Aqui em CCTeira Barra Funda, um dia triste para o São Paulo, porque Luiz Fabiano está se despedindo oficialmente do clube. O presidente Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, concedeu entrevista aqui também na despedida do atacante do São Paulo. Depois de 9 temporadas, está chegando ao fim esse ciclo do Luiz Fabiano do São Paulo. O Leco ficou muito emocionado nesse depoimento que ele deu e não conteve as lágrimas, até porque é um jogador muito querido, né, Nilson? Apesar que faltaram títulos, ele mesmo falou sobre isso, né? Mas os números mostram que foi um jogador importante. São 212 gols pelo São Paulo e um vídeo foi mostrado aqui até com algumas passagens engraçadas naquele jogo de Libertadores, Copa Sul-Americana, naquela disputa de pênaltis lá atrás, quando ele trocou voadoras com argentinos e respondeu até que entre sair no braço com os gringos e bater pênaltis, ele prefere defender os companheiros numa briga a bater penalidades. É a figuraça, né? Boa praça, gente da melhor qualidade. E está chegando ao final esse relacionamento, essa parceria. O Luiz Fabiano deve jogar no futebol chinês para receber uma boa grana por mês. O São Paulo não fez uma proposta para renovar o contrato dele. Ele queria encerrar a carreira aqui no São Paulo Futebol Clube, mas isso não foi possível. Em diversos momentos dessa entrevista, o Luiz Fabiano chora, faz juras de amor ao São Paulo. Foi a relação perfeita, onde ele foi mais feliz. Foi muito bacana essa última entrevista do Luiz Fabiano aqui no São Paulo. Está fora do jogo de domingo contra o Goiás, ele não joga. O Rogério, até em um determinado momento, o Rogério Ceni entrou de repente na sala de entrevistas para dar um abraço do Luiz Fabiano. Também foi outro momento marcante dessa entrevista. Vamos ouvir alguns trechos de Luiz Fabiano se despedindo oficialmente aqui do São Paulo.
Eu sempre indaguei a vontade de permanecer. Nunca escondi de ninguém o carinho que eu tenho por esse clube. Eu acho que o momento é do São Paulo buscar novos projetos. Mas, como eu disse, eu espero não me desligar do clube. Se tivesse a possibilidade ainda de vestir e Deus me desse condições e forças para ainda vestir a camisa e fosse da vontade de algum dirigente que estiver aqui ou de algum presidente, eu nunca vou negar vestir essa camisa, nunca, jamais. Sempre que houver a possibilidade, eu estarei disponível para vestir esse manto sagrado, com certeza. Isso é coisa que não sai da cabeça, né? Poder realmente encerrar vestindo essa camisa. Se for possível, vai ser maravilhoso. Se não, fica aqui as homenagens e o agradecimento e toda a história que eu tenho no clube.
Luiz, a sua vida aqui no São Paulo foi... Aqui à sua direita. A sua vida aqui no São Paulo foi meio que um casamento, né? Vocês se amaram loucamente, aí viveram meio que brigado, dormiram em camas separadas às vezes, né? Mas foi uma relação bonita. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso e se você tivesse o poder de mudar alguma coisa, o que você mudaria nessa trajetória aqui?
Realmente é um casamento intenso, né? Mas que no final as duas partes se amam, né? Isso é o mais importante. E o que eu mudaria, assim, não tenho muita coisa para mudar. Talvez mudaria um jogo específico, acho que na Libertadores de 2004, uma coisa que fica entalada na garganta, mas do resto acho que valeu tudo que passamos, tudo que conquistamos, todos os gols, todas as brigas, todos os números que ficam. Acho que Esse era o meu destino, esse era o que estava traçado, então foi bom, valeu, não tenho nada que me arrependa, saio tranquilo e feliz.
Aí a participação do Luiz Fabiano nessa entrevista pedida aqui no São Paulo Futebol Clube, continua fazendo esse tratamento, não joga domingo, vai até perder férias, né? São Paulo, depois de segunda-feira, joga domingo, na segunda-feira retorna e os jogadores já sairão automaticamente de férias. E a vida em 2006 será sem Luiz Fabiano, o contrato terminando, não será renovado. O Pato fará o último jogo. Rogério Ceni treinou durante a semana em alguns momentos. Hoje só ficou no refis fazendo fisioterapia. E a tendência é que essa chance seja remota, viu, Nilson? Tem treino amanhã aqui ainda no São Paulo, é verdade, mas a chance vai se reduzindo de que o Rogério atue a partida contra o Goiás, que vale a classificação para o São Paulo. Rodrigo Caio está suspenso e a zaga deve ser formada por Edson Silva, sendo a novidade. Edson Silva, que jogou contra o Goiás no primeiro turno, e o São Paulo do professor Osório tomou de 3 no estádio Cícero Pompeu de Toledo. Uma reformulação vai mesmo acontecer, mas tudo depende da classificação para Libertadores da América. Sobre o nome do técnico, ainda não há uma definição. O São Paulo estuda nomes, estuda o perfil do profissional mais indicado. O Cuca sempre foi, né? Parece notícia velha, mas o Cuca sempre foi o principal nome, o consenso, foi o nome predileto da diretoria, mas por enquanto não há nenhuma novidade. O São Paulo, só depois realmente do Campeonato Brasileiro, deve ter novidade. O planejamento está muito atrasado e isso pode atrapalhar, sim, 2016 no aspecto da contratação de reforços. O São Paulo pode sair atrás em relação aos principais rivais, né, Nilson?
É, rapaz, São Paulo que tá devendo, né? Corinthians, o Santos campeão paulista, o Corinthians campeão brasileiro, Palmeiras campeão da Copa do Brasil. São Paulo é 13 a mínima, 22 a máxima. Só entra no negócio de tempo ali, porque não ganhou nada. Um abraço, Espípulo!
Ah, muito obrigado, Nilson César.
De nada, fique à vontade. Obrigado pra você também, Fred Júnior. 12 horas 49 minutos agora.
A promessa virou um vício na política brasileira. Os políticos prometem como se não houvesse amanhã. Mas a Jovem Pan está de olho em quem?
Prometeu, não cumpriu!
Quem nunca teve o sonho de estudar no exterior? A primeira fase do Ciências Sem Fronteiras quase atingiu a meta. E Dilma Rousseff resolveu dobrar a meta para 2018.
Nós definimos uma nova fase do Ciências Sem Fronteiras. Serão mais 100 mil bolsas.
No discurso de posse, um novo bordão.
Nosso lema será Brasil, pátria educadora.
Para não ficar dúvidas, a presidente confirmou.
Eu disse que o Brasil ia ser uma pátria educadora. Quero dizer para vocês que o Brasil será uma pátria educadora.
Prometeu, não cumpriu.
Mas no meio do caminho tinha uma crise e dólar a R$4.
Luiz Inácio falou, Luiz Inácio avisou.
Se você está com dívidas, procure antes equilibrar seu orçamento.
Luiz Inácio avisou.
Assim como vocês escolhem aonde que vocês vão apertar o cinto, nós também. E nós não vamos apertar o cinto nos programas que são essenciais para esse país seguir em frente. Que são os programas sociais.
Prometeu, não cumpriu.
Não teve jeito. O Ministério da Educação informou por nota oficial o corte nas vagas do programa. 100 mil novas vagas no Ciências Sem Fronteiras até 2018. Dilma Rousseff prometeu e não cumpriu.
Prometeu, não cumpriu!
Jornal de Esportes. Férias de verão CVC. Compre agora sua viagem para o Natal, Réveillon e Feiras de Janeiro e comece a pagar só daqui a 60 dias. CVC sempre com você.
Aprender o beabá e cantar. Veio, 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 ve
persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
Pense em um aplicativo de rádio que transmite os programas na tela do seu celular como se fosse uma TV. Um aplicativo que sintoniza a sua rádio favorita e mais de 40 programações diferentes. Pense em um aplicativo que ainda atualiza você com notícias, podcasts e tudo sobre futebol. Esse é muito mais que um aplicativo de rádio. É o aplicativo da Jovem Pan. Mais de 1 milhão de pessoas já fizeram download. E você, já fez? Disponível para todos os smartphones. Baixe agora.
A pistola de pregos da marcenaria do Paulo é um exemplo de eficiência. Para o profissional bem treinado, é uma ferramenta de trabalho rápida, precisa e potente. Porém, em mãos inexperientes, ela é um acidente esperando para acontecer. Acidentes não acontecem por acaso. Acidentes acontecem por descaso. Programa Trabalho Seguro. A prevenção é o melhor caminho. TST, Justiça do Trabalho.
Viber Jovem Pan, 567.000. Você conectado com a Jovem Pan o tempo todo.
Jornal de Esportes.
Tá legal, são 12 horas e 53 minutos. Tá aqui o Fred Júnior com a camisa do Verdão, campeão. Bacana, né, Palmeiras? Né, o Palmeiras ganhou a Copa do Brasil e é vice-campeão paulista. Um ano bastante produtivo.
Duas finais.
É isso, meu caro Fred?
É isso mesmo, Nilson. Boa tarde a você, ouvinte da PAN no Jornal dos Esportes. E até por isso, Palmeiras não parou de comemorar. Já comemorou na quinta de madrugada, numa casa noturna. E ontem, em um hotel em São Paulo, um evento contando com conselheiros, familiares. Palmeiras comemorando o título da Copa do Brasil. O investimento foi forte em 2015, 25 jogadores contratados. Então merece essa comemoração.
A comemoração foi maior do que a do Corinthians no Campeonato Brasileiro.
Verdade.
Não tenha dúvida. 5 da manhã, as ruas lotadas.
Né? E tem gente ficando até trancada no carro, esperando as ruas serem liberadas para poder ir para casa. Então, tá vendo? E o Palmeiras, então, comemorando esse título importante, voltando a Libertadores em 2016. Ontem tinha uma expectativa que o Paulo Nobre pudesse anunciar algum reforço para a temporada. Isso não aconteceu, só festa, só comemoração, mas a promessa de um primeiro título de muitos para a próxima temporada, segundo o dirigente Alviverde. Palmeiras joga no Campeonato Brasileiro contra o Flamengo, domingo no Rio de Janeiro. Óbvio, o time será o reserva, já foi assim nas últimas rodadas do Brasileiro. Será um time reserva, alguns vão estar se despedindo do time da temporada, não vão ficar na temporada do ano que vem. Outros têm, claro, a possibilidade de terem seus contratos renovados. Uma situação até interessante em relação ao Zé Roberto. O jogador renovou seu contrato até a temporada 2016, até dezembro de 2016, mas ainda vai repensar se joga futebol no ano que vem. Vai descansar com a família, tirar férias, e aí sim ele vai definir se realmente vai jogar ou vai pendurar as chuteiras. O Zé Roberto renovou seu contrato com o Palmeiras e tem essa possibilidade de não atuar na próxima temporada, definição somente no retorno das férias. Alguns jogadores têm seus contratos se encerrando no final do ano. Aranha, o goleiro, não vai ficar, ele deve sair, tem propostas até de fora do país para poder até jogar. Ele foi reserva, atuou muito pouco com a camisa do Palmeiras na temporada 2015. O jogador Vitor Ramos foi até titular no Paulistão, teve espaço no Brasileiro, desapareceu. Não estava nem entre os relacionados no grande jogo final da Copa do Brasil. Palmeiras faz um certo mistério o que aconteceu com o Vitor Ramos. Algo aconteceu, porque ele perdeu muito espaço com o técnico Marcelo Oliveira, ficando até fora da relação de jogadores para a partida decisiva. Outros jogadores que podem sair. O Kelvin, ele tem contrato só de empréstimo com o Porto até o final do ano. Ele é um jogador que até participou de alguns jogos com o Marcelo Oliveira, mas com Oswaldo. Fez um gol apenas, por enquanto, com a camisa palmeirense. Tem poucas chances de continuar. Um que vai embora. João Paulo, lateral que veio do Flamengo. Não agradou, lateral esquerdo. Vai sair. Um que espera continuar, Jackson, zagueiro, terminou o ano como titular, campeão, com moral, deve ter o seu contrato renovado, ele que veio com contrato até dezembro de 2015. Andrei Giroto, existe uma dúvida, Marcelo Oliveira gosta desse jogador, ficou de uma certa forma queimado com a torcida, em algumas atuações ele não foi bem, fez até gols, Ele não convenceu como substituto do Gabriel, perdeu um pouco de espaço, mas é um jogador que o Marcelo Oliveira gosta, pode ter o seu contrato renovado. Rafael Marques é a grande preocupação, tá ligado ao futebol chinês, o Palmeiras quer continuar com o atleta, ele quer ficar no Brasil, não quer voltar para a China, só que a alta do dólar, mesmo o dólar oscilando, tá muito alta ainda para ficar com o Rafael Marques. O Palmeiras estuda uma fórmula para tentar contratá-lo em definitivo e continuar no clube. Palmeiras procura um goleiro, Wagner do Avaí pode ser anunciado depois do Brasileirão, o jogador foi campeão paulista com o Ituano, o jogador, um camisa 10, né? Um jogador de meio campo, o Palmeiras procura, dizendo que se ressentiu, sentiu falta de um atleta dessa maneira, comentaram até do Ganso, o Palmeiras poderia contratar esse jogador, mas nada confirmado pelo Palmeiras, o Palmeiras estaria de olho num camisa 10, já que sente falta de um atleta e sentiu dessa maneira com a saída do Valdívia, com um jogador que mais ficava fora do que entrava durante os jogos no Campeonato Brasileiro e muito mais no Campeonato Paulista, o Valdívia, que eu repito, vai pedir a medalha de campeão da Copa do Brasil. Pro ataque, é possível que o Palmeiras libere o Mouche, um dos argentinos pode ser liberado, o Tóbio tem um empréstimo com Boca até o meio de 2016 e o Palmeiras pode liberar um dos argentinos para ser emprestado ou negociado. A Lione teve um contato aí de empréstimo do Rosário Central, o Palmeiras não quis fazer negócio, mas o Mouche, principalmente, é um jogador que pode ser, sim, negociado, porque o Cristaldo dos argentinos é o mais utilizado. O Palmeiras só treina hoje às 5 da tarde na Academia de Futebol, recuperado de duas festas, Nilson César.
Tá falado, Fred. Meio-dia e 58. Ah, hoje é onde é o rugby, Pacaembu? Ah, o bicho vai pegar. Diga, meu caro Zeca Cardoso, que foi jogador de rugby do Vipers, lá de Sorocaba.
Boa tarde, Nilson César. O Pacaembu vai receber a seleção brasileira de rugby hoje, 21 horas, no estádio do Pacaembu, e vai enfrentar a Alemanha. E desta seleção, podemos esperar que não terá um 7-1, como a vergonhosa seleção da CBF. O Brasil enfrenta a Alemanha 21 horas no Pacaembu. Destaque no... Já jogou uma partida contra a Alemanha na semana passada, no sábado passado, em Blumenau, perdeu de 29 a 12 para a seleção da Alemanha lá em Blumenau. O Brasil é o 42º do ranking, a Alemanha é a 27ª. Podemos esperar uma vitória da Alemanha, mas com certeza um bom papel da seleção brasileira. A seleção brasileira vai contar com dois estrangeiros. É o David Harvey, que é australiano, ele joga inclusive rugby na Austrália, tem familiares brasileiros, a mãe dele é brasileira e por isso ele vai jogar pela seleção brasileira. E o Bilks Kremer, que é sul-africano, joga no Brasil, inclusive joga no meu clube aqui, o Pasteur Athletic, clube que eu joguei rugby, e hoje podemos esperar um bom público, já que a Confederação Brasileira de Rugby está fazendo uma promoção para descobrir qual o clube que tem a maior torcida do Brasil. Esse clube que for eleito o clube com a maior torcida do Brasil vai ganhar R$5.000 da Confederação Brasileira, o que para o rugby já é uma imensa ajuda, mais materiais esportivos para os treinamentos. Em Blumenau tivemos 3 mil pessoas, a expectativa hoje no Pacaembu é de até 10 mil pessoas, então 21 horas no Pacaembu, Brasil e Alemanha do rugby. Nilson César.
Tá falado, 1 da tarde em São Paulo. Tiago Muniz, jornalismo da PAN, diga, Tiago.
Nilson, a Avenida Ipiranga acaba de ser liberada na altura da Praça da República, onde estava a manifestação que veio desde a USP, de estudantes, militantes também, contra a reorganização das escolas em São Paulo. Houve toda a confusão na Rua da Consolação, a Avenida Ipiranga ficou bloqueada por aproximadamente uma hora e agora já está sendo liberada para o tráfego na altura da Praça da República. Nilson.
Ponto final, é mais uma edição do Jornal de Esportes da PAN. Vanderlei Nogueira vem aí para o Esporte Discussão com toda a equipe Jovem PAN. Vai ser bom demais. Até já.